bem-vindo ao nosso podcast Navaera Catdown. E aí, galera, beleza? Então está ótimo. Como vocês passaram o final de semana? Ótimo, beleza. Eu espero que você aí, que já começou seu dia, está na labuta, né, trabalhando, eu espero que você tenha tido um dia, esse período da manhã, você tenha realizado seus projetos do jeito que você esperava e espero que você esteja aí em plena forma, né, para aproveitar aí o desempenho na parte da tarde. Para você que enviou o currículo, para você que está aí na rua entregando o currículo, não desanime. Se ninguém ligou hoje para você, nenhuma empresa entrou em contato, tenha paciência, amanhã é outro dia e com certeza elas entrarão. Tenha fé. Desanima não. Eu sempre brinco, né, gente? A gente não pode desanimar. Independente da situação que a gente esteja passando, independente do momento que a gente esteja enfrentando em nossas vidas, as batalhas que nós estamos travando, nós não podemos desanimar, temos sempre que continuar andando, seguindo em frente, né? Porque é assim que tem que ser. Se você querer voltar para trás, você está sujeito a perder o seu caminho e você se desviar, aliás, você se desviar desse seu caminho e você encontrar coisas piores. Então, continue seguindo em frente, não olhe para trás. Se os problemas são gigantes, ajoelha, ora, pede ao nosso Pai Celestial para Ele te ajudar, te dar forças, te dar sabedoria e continue em frente. Não desanima, não sai do caminho e vamos que vamos. A vida não é fácil, né? Se a vida fosse fácil, também seria sem graça. Mas a vida ela tem seus obstáculos porque nós temos capacidade de superar esses obstáculos, né? Se nós temos obstáculos aí, cada um tem um obstáculo diferente na sua vida, cada um tem uma luta diferente, né? Tem gente que a luta na vida da pessoa não é financeira. Tem pessoas que têm uma situação financeira privilegiada, uma situação financeira razoavelmente boa, confortável, né? Mas a luta dele que ele trava é na área da saúde, né? Então, eu espero que ocorra tudo bem, que você consiga travar e vencer essa batalha. E tem pessoas que a luta dela é na área financeira, né? E é como eu digo, desanimar nunca, a gente render jamais, se render jamais, a gente tem que seguir em frente. Temos que dar nosso, como diz um amigo meu, dá seus pulos e siga em frente, mas não desanima. A gente tem que ser inteligente para conseguir vencer uma situação, vencer uma crise. A gente tem que ser inteligente, né? A gente tem que fazer uma autoavaliação da nossa vida, né? Para ver se o que nós estamos gastando, eu digo gastando em coisas supérfluas, né? Às vezes um fim de semana que você poderia não sair todos os finais de semana, sair alguns, né? Não comer pizza, não comer lanche todos os dias ou todos os finais de semana. Sabe, você vai reduzindo esses gastos, fazendo esses pequenos cortes de gastos desnecessários que você consegue aí, de repente, pagar outra conta que pode te ajudar aí a eliminar a sua dor de cabeça, né? Então, são pequenos gestos que geram grandes resultados. É uma dica, né? Eu sei que dizer para a pessoa, não, você não pode gastar, você não pode sair final de semana, é difícil, é complicado. Você trabalha a semana inteira, você trabalha das 8 às 7 da noite, às vezes às 6 horas da tarde, às 7 da noite, fazendo hora extra. Você tem suas batalhas, suas dificuldades, e você quer gastar mesmo, você quer sair final de semana com a esposa, com os filhos, com os amigos, final de semana, fazer aquela churrascada. Então tem que ter paciência, né? Então é assim mesmo. A vida é boa para quem sabe viver. Para quem sabe viver, diz bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai você? Como você está passando? Como está passando a sua família? Né? Quem sabe viver são pessoas do bem, são pessoas que todos querem compartilhar a sua amizade. Todos gostam da sua presença, né? E são pessoas aí que... dizer para amigos e conhecidos, venham conhecer o meu amigo que ele é muito gente boa, né? Então seja assim, seja uma pessoa do bem. não seja uma pessoa aí briguenta, não seja uma pessoa mentirosa, não seja uma pessoa leviana, não seja uma pessoa que arruma confusão, arruma contenda, né? Seja uma pessoa inteligente, seja uma pessoa do bem. A vida é boa, a vida é boa para quem sabe viver, né? Problema, gente, problemas todos nós temos, né? Quem pode dizer nessa terra de meu Deus que não tem problema? Todos nós temos os nossos problemas para resolver. Uns têm pequenos problemas, né? Outros têm problemas gigantes. E o mais engraçado é que tem pessoas, né, que elas têm tantos problemas, que mesmo assim elas são felizes, elas dão risada, elas são alegres, elas são educadas, elas são simpáticas. Agora, se você me perguntar por que essas pessoas são desse jeito, tendo uma vida tão problemática, né? Elas são especiais? Não, não é, né? É porque nós temos que aprender a lidar com os nossos problemas, né? De um jeito inteligente, sem querer passar, sem querer culpar outras pessoas pela aquela situação que nós estamos enfrentando. Quando você coloca na sua mente, né, que se nós estamos passando por uma dificuldade, não é culpa de outras pessoas, não é que outras pessoas colocaram um olho gordo na sua vida, não é que outras pessoas colocaram negatividade, não. Né? É problemas que nós temos que passar, nós precisamos enfrentar, e nós temos que ser pessoas cristãs, colocar o joelho no chão, orar, né, pedir sabedoria e lutar. Não é transferindo a culpa para outras pessoas. E eu acredito que essas pessoas alegres, de espíritos alegres, né, que mesmo tendo dificuldades gigantes, às vezes muito maior do que a nossa, conseguem ser simpáticas e alegres, né? Eu acredito muito que uma parte também é isso. Elas não atribuem os seus problemas a outras pessoas, né? Elas vivem os seus problemas, elas buscam solucionar os seus problemas da melhor forma possível, sem querer encontrar um culpado. Ah, por que a minha vida é assim? Ah, por que que fulano ganha dinheiro e eu não ganho? Ah, por que que o fulano faz isso e eu não consigo? E eu faço a mesma coisa que ele faz, né? Então, quando nós paramos de procurar o porquê, né, e olhamos para nós, para nossa vida, e olhamos aonde nós estamos errando, né, e procuramos consertar, e nós mesmo procuramos entender que se nós estamos errando, a culpa é nossa e não de outros, e nós temos que continuar batalhando, quando nós temos esse autoconhecimento, né, eu acredito que tudo é mais fácil, né? Quando paramos de procurar um culpado para os nossos problemas, né, e entendemos que o único culpado somos nós, que fizemos errado lá no começo e hoje pagamos o preço, né? Se nós entendermos que nós precisamos mudar o nosso pensamento, mudar o nosso jeito de olhar as coisas, o nosso jeito de andar e caminhar, que nós podemos sim conseguir mudar a nossa situação, aí a vida é muito melhor, né? Porque você começa a olhar para a vida não como que a vida é obrigada a te dar tudo de bom e do melhor. Não, você tem que correr atrás, você tem que se fazer o seu melhor. A vida já está te dando o máximo, que você está vivo, respirando, andando e falando. Então agora é com você, faça a tua parte, né? Não, então, a primeira lição qual que é? Parar de procurar culpados. Se a minha vida não vai bem, não adianta eu querer culpar o fulano ou o ciclano. Não adianta. Se a minha vida não vai bem, é porque a culpa é minha. Se a minha situação vai mal, a culpa é minha. Eu tenho que encontrar aonde eu estou errando, onde está o erro e solucionar, né? É assim que as coisas vão melhorar na minha situação, né? Então, a vida da gente é assim, né? Não adianta você querer mudar as coisas na base do grito e na base da pressão. Não é assim que funciona. Thank you. a gente tem tantas coisas na vida que a gente pode analisar, né? E ver que muitas vezes as pessoas elas ficam tão cegas, né? Com os problemas delas, que elas não conseguem enxergar que não é outras pessoas que colocam o olho gordo na vida dela, não é outras pessoas que colocam aí energias negativas, não é nada disso, né? Muitas vezes as pessoas fazem coisas erradas na vida delas ocultamente, sem que ninguém saiba, né? E esperam que aquilo ali progrida, que a vida dela tenha um progresso, né? E não é verdade. Quando a gente faz alguma coisa de errado, por mais que a gente tente fazer essa coisa bem escondido para ninguém saber, né? No nosso consciente, a gente sabe que está errado e Deus está vendo, né? Então, a gente não pode esperar que a vida nos dê tudo de bom, né? Com tanta coisa de errado que nós estamos fazendo e plantando, né? Como diz aquele velho ditado, quem planta espinho, né, vai colher o quê? Então, gente, assim, você colhe o que você planta, né? Não adianta você querer fazer suas cagadas, querer fazer tudo suas coisas erradas, escondido, bem escondidinho, que escondidinho, bem escondido não tá, tá? E tudo que é escondido é revelado, né? E fica muito feio depois que as pessoas falam, olha, por isso que a vida dela é daquele jeito, olha lá, olha o que ela faz de errado, né? Aí ela fica culpando as outras pessoas porque a vida dela não dá certo, olha lá, olha o que ela faz, né? Então a gente tem que pensar isso daí, antes de procurar um culpado pela nossa vida miserável, a gente tem que aprender a fazer as coisas corretas, as coisas certas, né? A gente tem que ser honesto, a gente tem que ser íntegro, a gente tem que andar direito, a gente tem que parar, perder essa mania de querer passar as outras pessoas para trás, querer levar vantagem em tudo, né? Querer conseguir coisas que não é de nosso merecimento, né? Então, coisas que não é para nós, que nós vamos lá e tomamos, tá? Isso daí, ao invés de ser lucro, se torna uma maldição, tá? Porque você foi e tomou algo que não era seu, né? Então, pensa nisso, para de agir errado, que as coisas começam a funcionar, a andar direito na sua vida, né? As coisas começam a dar certo. Tem gente que não gosta de escutar a verdade, né? Tem gente que prefere escutar, não, esquenta não, amanhã vai melhorar, não sei o quê. Não vai melhorar. Não vai melhorar amanhã, nem depois de amanhã e nem depois de amanhã. Enquanto você continuar com esse mesmo pensamento de querer passar os outros para trás, de querer fazer coisa errada, de querer ficar fazendo coisas escondidas, ilícitas, as coisas nunca vão bem na tua vida. Não é amanhã, nem depois de amanhã e nem depois de amanhã. Então, se você quer que realmente as coisas dê certo, começa agora, fazendo as coisas direito, né? Faça as coisas certo hoje, agora, comece agora, para que amanhã esse campo volte a ter vida. Aí a semente que você lança nesse campo, as sementes da boa ação, elas começam a germinar e dar fruto. Mas enquanto você não tomar essa atitude, não adianta você ficar esperando amanhã, depois de amanhã. Não adianta. Não é fácil, gente. A gente tem que olhar, a gente vê muita coisa aí, vê as pessoas reclamando da situação, vê as pessoas falando disso, as pessoas falando do governo, né? Que o governo não faz isso, que o governo não sei o quê. Eu já disse uma vez, eu não votei no Lula, né? Não votei no Lula, mas eu torço para que ele faça um bom governo. Por quê? Porque eu não sou bobo de torcer contra o governo do Lula. Porque se o governo vai mal, a minha vida também vai mal. Então, se eu torcer para que ele faça um bom governo e que o governo dele seja ótimo, a minha vida também vai ser boa, né? Temos que parar com essa mania de desejar que tudo que tudo pegue fogo, que o circo pega fogo, né? Porque se o Brasil afundar, quem é que é os maiores prejudicados? A população. Então não pode pensar assim. Temos que torcer para que dê certo o governo dele, que ele consiga fazer aí pelo menos um terço do que ele prometeu, dos seus projetos de governo, né? E que isso beneficie o povo de todas as formas possíveis. É isso que nós temos que pensar, né? Pensamento positivo gera energia positiva. Se a gente deseja o mal que o governo vá mal, né? Quem sofre é o povo. É, gente, vamos ter sabedoria. Sabedoria, gente. Eu sempre brinco que sabedoria não é uma pessoa inteligentíssima. Não, sabedoria é aquele acúmulo de dias, situações, ocasiões, de fatos e acontecimentos que vão somando na sua vida, ao longo da sua vida, que te dão experiência, que te dão maturidade, que te dão inteligência, e isso te faz uma pessoa sábia, né? Porque você já, depois de tanto errar, de tanto cair, de tanto se machucar, você começa a adquirir sabedoria para não cair mais, e quando cair, você adquire sabedoria para entender a dor, né? Como se levantar e continuar andando. Isso que é ser sábio, né? Então, a sabedoria muitas vezes não está num livro de faculdade, não está na internet, está na nossa vida. É os dias acumulados que nós vivemos, né? Um dia após o outro, nos faz sábio. Mas a gente tem que usar essa inteligência para o lado positivo, o lado bom. E como nós fazemos isso, né? Usando em nosso dia a dia, usando na nossa vida mesmo, né? Honestidade. Falando a verdade, agindo correto, não sendo caluniador, não sendo mentiroso. E uma coisa que eu sempre brinco, gente, sempre brinco, não, agora é verdade. Nunca aponte o dedo para outra pessoa, não acuse outra pessoa ou aponte o dedo para outra pessoa acusando ela de coisas que você não tem certeza, que você não sabe. Ah, eu ouvi falar. Ouvi dizer, ouvi falar, não é certeza que aquele fato aconteceu. Então, se você não sabe, se você não tem certeza, fica de boca fechada. Não acusam uma pessoa sem ter provas. Não acuse uma pessoa sem você ter certeza, sem você ter presenciado o fato, tá? Não seja uma pessoa mentirosa, porque você pode estar colocando a vida de uma pessoa inocente em risco só porque você não se atentou a um simples fato, checar se aquela informação era verídica ou não, se era verdadeira ou mentirosa, né? Você ouviu dizer que aquela pessoa era aquilo, mas você sabe, você viu, você presenciou, você tem certeza? Não, então você não pode falar que a pessoa é, né? Então, gente, quando a gente não tem certeza, ficar de boca fechada é um sinal de sabedoria, né? Tem gente que não consegue ter sabedoria porque a língua é maior do que a boca, né? A língua da pessoa vai daqui na esquina. Então, essas pessoas, elas sofrem mais, têm mais problema na sua vida. Por quê? Porque a sabedoria delas, elas jogam tudo no lixo, né? A sabedoria, muitas vezes, é ficar em silêncio. O silêncio já é um sinal de sabedoria, né? E quando a gente fala alguma coisa com convicção, com certeza, tendo plena certeza do que nós estamos falando, é um sinal que você, além de ser uma pessoa sábia, você é uma pessoa humana. Porque a gente só fala alguma coisa repreendendo outra pessoa quando a gente está humanamente, né, igualado com aquela pessoa. A gente fala não para punir a pessoa severamente, mas para corrigir a pessoa, né? Então pensa nisso. Uma das coisas que eu sempre penso, né? Por que continuar gravando podcast? Por que fazer podcast? Já que é é stream, ninguém está me vendo, não estou tendo lucro nenhum, por que continuar fazendo, né? Mas eu sempre penso comigo à noite quando eu estou dormindo, né? Porque sempre tem alguém, alguma pessoa, em algum momento e situação, que de repente ela está precisando ouvir alguma coisa diferente, alguma coisa que de repente faça algum sentido na cabeça dela, né? Na vida dela, e que de repente possa até ajudar ela a mudar o pensamento. Às vezes ela está com um pensamento negativo, querendo fazer algo que vai prejudicar a vida dela, ou que possa até tirar a vida dela. Então, muitas vezes, o que você fala no podcast, os episódios que eu crio, tem motivacionais, tem de repreensão, tem aqueles mais tenso, tem aqueles mais espirituais, né? Então, de repente, uma vez que a pessoa escuta alguma coisa que toca ela, muda o pensamento dela e faz com que ela não cometa aquele erro que ela estava querendo cometer, né? Então é por isso que eu continuo fazendo podcast. Porque por lucro não é. Porque lucro, já disse para vocês, não me dá nenhum lucro gravar podcast streaming. Daria um lucro para mim se eu gravasse o podcast no YouTube, né? Mas para mim também investir em um cenário e trazer convidados, né? Para mim, conversar, ficar fazendo um programa assim, para mim vai ser mais um. Vai ser mais um entre tantos que existe aí, por aí, né? Então não é uma coisa relevante e diferente. Eu prefiro que uma pessoa me ouça, né? E compreenda o que eu estou falando, do que ter uma audiência aí de 5 mil visualizações, 20 mil, 200 mil visualizações em um vídeo, em um episódio, mas que as pessoas só critiquem, digam que não entenderam, que não gostaram, né? E que não traga nenhum resultado positivo. Então, prefiro ficar no streaming mesmo. Mesmo não tendo monetização e não tendo nenhum aí grande retorno. Mas é isso aí, gente. É o que eu falo. Às vezes, cara, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas já aconteceu isso comigo, né? De estar naqueles dias, de você estar naquele dia, porque não é sempre, não é todos os dias que você está eufórico, você está naquela energia positiva, você está naquela alegria assim, o mundo está bonito, hoje o céu está azul, está tudo legal. Tem dias que você está para baixo, você está tristonho, você está muito deprê mesmo. E nesses dias, não é um amigo falando com você, não é a sua mãe, os seus familiares ou filho que vão mudar o seu pensamento ou despertar dar aquele gatilho de motivacional em você, né? De repente você escuta um desconhecido ou alguém na rua conversando, ou você conversa com um desconhecido, ou você ouve alguém falando alguma coisa na rua que te desperta alguma coisa motivacional, positiva em você. Você fala, é verdade. Aí você escuta a pessoa falando, e você, é verdade. Aí você se sente bem, né? Aí você já começa a ter interesse em ouvir mais, né? E aquela sensação de despertar em você algo legal, motivacional, para que você continue na sua caminhada sem querer se desanimar, sem querer perder a fé, é o que eu falo, é o que eu penso. Aqueles 10% de pessoas que gostam, daqueles 10% que acham que o conteúdo, de alguma forma, é relevante para elas. Isso que é o bacana. A gente tem que ser relevante para aquelas pessoas que têm bom entendimento e que tenha um coração aberto para receber aquilo que você está querendo passar, né? Quando a gente quer passar algo bom, legal, e as pessoas entendem que aquilo ali é relevante e é útil, é muito bom isso. Agora, quando você fala para uma grande massa, uma grande quantidade de pessoas, né, aonde ninguém quer saber de nada, o que você fala é que nem você jogar um prato na parede, vai bater e vai quebrar, e as pessoas vão pisar em cima do caco e não vai servir de nada, cara, é bobagem, né? Então eu prefiro muito mais ter uma audiência pequena, mas de pessoas que achem relevante o meu conteúdo e gostem e estão sempre ouvindo, reproduzindo o áudio, do que uma grande massa, do que uma grande massa de ouvintes ou de telespectadores assistindo meus episódios em vídeo e não compreendendo nada do que eu estou passando, apenas vendo, dando risada, fazendo piadinhas e babau, ficou elas por elas. Não fez sentido nenhum, né? Então, relevância. É que eu brinco. Relevância, cara. Você tem que ser relevante na vida das outras pessoas. Quando você não é relevante na vida de outras pessoas, você se torna uma pessoa... Você se torna inútil, né? Porque quando você é inútil, a sua presença é inútil, o seu conversar, as suas explicações, o seu diálogo é inútil, né? Quando você é relevante, quando as pessoas olhem você e falam, poxa, cara, mesmo eu não gostando de nada que você fala, mas numa coisa eu concordo com você, né? Então, numa coisa eu concordo com você, já é relevância, né? Você conseguiu despertar relevância na pessoa. Então, isso que é bacana, né? Então, a gente tem que despertar relevância nas outras pessoas. A gente tem que ser relevante na vida das pessoas. Quando você não tem relevância nenhuma, você é um prato jogado na parede, que vai se quebrar lá em mil pedaços e alguém vai varrer e jogar no lixo. Então, pensa isso, cara. Não é quantidade, não é o tamanho do público, o tamanho dos telespectadores ou o tamanho da audiência do streaming que faz a qualidade ou a relevância do conteúdo. É aquelas pessoas que recebem aquele conteúdo, que desperta algo relevante delas positivamente e que depois elas, por relevância, elas voltam a ouvir outra vez outros episódios seu, né? Isso é relevância. Quem sabe viver diz bom dia, boa tarde, boa noite. Quem sabe viver sai por aí fazendo bem, praticando bem, né? Ajudando pessoas sem, mesmo que ela não conheça, sem conhecer a pessoa, ela vai lá e estende a mão. Ela não conhece a pessoa, mas ela está apta, ela está disposta a oferecer o seu ombro amigo, né, para essa pessoa. Então, quem são pessoas do bem? Elas estão por aí, né, oferecendo o que há de melhor nela para ajudar a vida de outras pessoas, até pessoas desconhecidas. A gente tem que ser assim. A gente tem que ser pessoas do bem, olhar sempre como ajudar outras pessoas, mesmo que nós não conhecemos essas outras pessoas, né? Mas de espírito armado, né? Preparado, coração aberto, coração limpo, temos que ajudar, né? E assim que a vida é, né? A vida só dá certo, a vida só é boa quando a gente se propõe a ajudar outras pessoas de coração alegre, né? Então a gente tem que ser assim. Mas é assim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu estou gravando um episódio por semana, né? E semana que vem, ou na outra semana, gravarei mais um episódio. Mas eu espero que vocês fiquem bem, que vocês tenham uma ótima semana, que tudo de positivo aconteça na vida de vocês e que tudo que esteja aí enrolado se desenrole e vocês consigam ter a sua vida calma, plena e na paz. Valeu! Fé em Deus!